Supermercado Marchiori, trazendo o que há de melhor em alimentos para a tua família. Um supermercado completo, com ótimas carnes no açougue e pão fresquinho durante o dia. Você também vai encontrar um grande espaço para fazer suas compras. Contamos com muitas ofertas imbatíveis. Venha conferir. Supermercado Marchiori, o supermercado do povo, em frente à Nutriz. Fone WhatsApp 99696-1552.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
9:28, 11 graus de temperatura. Estamos de volta com o nosso Temática, já trazendo um assunto que havíamos anunciado aos nossos ouvintes, que iríamos tratar no nosso programa de hoje, porque amanhã, quinta-feira, feriado, é dia de Corpus Christi. É uma data muito especial e nós vamos saber um pouco mais sobre essa data. Eu quero cumprimentar os nossos convidados que estão conosco nessa manhã. Parco da Matriz de Santo Antônio, Frei Sérgio Dalmoro. Prazer recebê-lo, Frei Sérgio. Bom dia.
Muito bom dia, Rudimar. Muito bom dia a todos vocês que nos escutam nesse momento.
Também quero cumprimentar o Parco da Matriz São Paulo Apóstolo, Padre Lindomar dos Santos, também conosco. Padre Lindomar, bom dia.
Bom dia, Rudi. Bom dia, Frei. Bom dia a todos os nossos ouvintes da tua rádio.
Muito bem. Sejam bem-vindos por aqui e nós vamos falar sobre Corpus Christi. Frei Sérgio, começando a abordagem, o que essa data representa? O que é o dia de Corpus Christi?
Então, veja, Rudimar, vocês que nos escutam, a Eucaristia para estar no centro da fé da Igreja. É, como diz o Concílio Vaticano II, a celebração da Eucaristia é o ápice da vida cristã. Toda a minha vida tem que ser cristã, mas o momento em que eu celebro a Eucaristia, a presença de Jesus sobre as espécies do pão e do vinho, é o ponto mais alto da celebração eucarística, da vida de fé da Igreja, né? É o coração, é o eixo, é o cerne. Então, nesse dia, são causas históricas, talvez a gente possa falar depois, né? Por razões históricas, os cristãos manifestam a sua fé na presença de Jesus publicamente. É um testemunho público da fé que nós vivemos pessoalmente, vivemos em comunidade, mas queremos que todo mundo saiba que nós queremos que Jesus caminhe conosco.
E essas questões históricas, o que podemos falar sobre elas dentro dessa data, Frei Sérgio?
Bom, é meio complicado responder essa pergunta, mas sabe que a Eucaristia, desde o início, teve muita gente que acolheu e teve gente que teve dúvida. Desde quando Jesus fez o primeiro pronunciamento, que ele falou publicamente lá em Cafarnaum, às margens do lago de Genesaré, ele disse: minha carne é comida, meu sangue é bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue vai ter a vida eterna. Os ouvintes, que eram muita gente, se assustaram e acharam que Jesus estava ficando maluco. Disse: cara, tá doido, disse, essa conversa dura demais. E foram se afastando. Muita gente foi embora. No final só sobrou um grupo dos 12. E Jesus não falou assim: não, pera aí, não é bem isso que eu queria dizer, vocês não me entenderam. Não, não. Jesus manteve a palavra e perguntou para os 12 que estavam ali na frente. Está no Evangelho de São João, pode saber aí. Vocês também querem ir embora? Aí Pedro diz: olha, mestre, a gente... Estou traduzindo em palavras minhas, né? Mas é o que o Evangelho diz. Olha, Jesus, a gente não está entendendo bem o que você está dizendo aí, mas nós sabemos que tu tens palavra da verdade, a vida eterna, então nós acreditamos. Aí já começou aí. Depois, na história, sempre houve muita discussão em torno da Eucaristia. Eu não sei se devo adiantar tudo, Rudimar. Aí, em torno do ano 1000, a discussão se tornou tão forte, se inventaram várias teorias, que a Eucaristia era um símbolo, que a Eucaristia era também uma de certo modo... O que comungava, eles tornavam antropófago, né? Comia o sangue e o corpo de Jesus, bebia e comia. E aí começou uma discussão muito grande. E põe-se em dúvida a autenticidade e a verdade da Eucaristia. O povo, sabe o que o povo fez? Com toda essa discussão feita pelos intelectuais, os teólogos, o que o povo fez? Começou a entrar nas igrejas, pegar a Eucaristia e sair pelas ruas, proclamando a sua fé em Jesus. Aí nasceu a tradição, isso em torno do ano 1000, aí em torno, um pouco, alguns anos depois, um bispo francês constituiu a festa do Corpus Christi, que depois foi assumido pela Igreja em torno do 1200. Rapidamente a história do início da proclamação desse dia de proclamação pública da fé em Jesus, da Eucaristia, começou em torno do ano 1000.
E essa celebração, Padre Lindomar, ela acontece de uma forma bem diferente, e aqui a gente quer entrar na questão dos tapetes que são confeccionados no dia de Corpus Christi, que são tradicionais. De que forma ou por que essa cultura, esse costume que se tem de fazer os tapetes para marcar essa data?
Pois é, Rudi. Interessante que lá na Antiguidade, isso já vem até ali, lembra um pouquinho até Domingo de Ramos, para receber os reis e faziam tapetes, etc. Né? Então, Jesus, pela Eucaristia, é o nosso rei, é o centro da nossa fé. Então, a comunidade se prepara, tapetes coloridos, bonitos, para receber a Eucaristia, que é essa grande fonte, né, da nossa fé. Muito interessante isso que o Frei falava, né? Se nós, como cristãos, não tivermos a Eucaristia como centro, alguma lacuna na nossa catequese lá atrás ficou.
E é essencial, essa lacuna vai abalar todo o edifício da nossa fé, porque é o eixo.
É o eixo.
Quando o eixo quebra, todo edifício fica balanceado.
É interessante também a gente trazer, né, porque a Eucaristia ela decorre da Santa Missa, né? Claro. A partir da Santa Missa. Por isso que nós celebramos a missa antes, porque a Eucaristia decorre dali. Né? Nós chamamos de transubstanciação, né, Frei? Quando o pão se torna corpo e o sangue e o vinho se torna o sangue de Cristo.
Muda a essência, a substância, mas não muda as aparências. E quem inventou, tu sabe, Lindomar, quem é que criou essa palavra? Ah. Essa palavra foi criada por um famoso teólogo da igreja chamado Tomás de Aquino. E porque nessa época havia toda essa discussão que não era Eucaristia, mas afinal... E ele então, com essa palavra, de certo modo, ele contentou todos os lados. Ah, não, agora dá para entender. Criou uma certa unidade. Tanto que em 1200, em torno de 1200, um concílio chamado Concílio de Leão declarou, né, a transubstanciação como uma verdade de fé e digamos, oficializou a procissão do Corpus Christi.
Né? E os tapetes vêm, então, dentro dessa simbologia que o senhor falava, Padre Lindomar.
Isso, até porque os símbolos, né, que a gente observa para os tapetes estão todos relacionados à questão da Eucaristia.
A gente percebe uma movimentação muito grande de jovens, de crianças da catequese, de alunos de escola que se envolvem. É um momento especial, é um momento de aproximar as novas gerações da igreja para um entendimento. Como é que vocês avaliam essa movimentação mais jovem na confecção dos tapetes, na importância de se trabalhar isso na catequese, Padre Lindomar?
Pois é. Aí que é importante a gente observar, porque o processo catequético, normalmente a gente chega lá, os jovens se crisma, é como se formasse e some da igreja.
Acabou, né? Precisa mais ir na igreja.
Eu faço a seguinte relação. Quando você, um exemplo, se forma engenheiro, você vai exercer a engenharia. Quando você recebe o sacramento do crisma, não é o final de uma jornada. É o começo da tua caminhada de fé, de colocar em prática aquilo que você vivenciou. Então, talvez haja essa lacuna e vem esses momentos importantes para reforçar, né, Frei? O valor da Eucaristia, ao pertença à comunidade e o que é ser o cristão, o que é ser o católico. Porque já a Eucaristia sai à rua já, né, para abençoar as famílias, recordando, né, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém a partir da construção. Mas também como uma bênção das famílias, das casas, dos agricultores, doentes e assim por diante.
Que reflexão, Frei, fazer sobre
isso? Os professores sabem disso. Para um bom ensinamento, ele não pode apenas passar pelo intelectual. Ele tem que passar também pela atividade. Então, essa atividade, ela se torna, digamos assim, catequeticamente pedagógica. A criança participando da confecção dos tapetes.
Na prática. É prática e teoria.
Fazer,
né,
aquela florzinha, fazer esse trabalho. Isso ajuda ele a assimilar melhor todo o ensinamento que a catequese deve fazer. Então é uma atividade pedagógica para as novas gerações, não há dúvida.
E qual é a programação que a Paróquia Santo Antônio e a Paróquia São Paulo vão desenvolver? Porque é uma programação unificada em um determinado momento, essa programação de Corpus Christi. Como é que ela está organizada, Padre Lindomar?
Nós, as duas paróquias, elas começam com a celebração da Santa Missa, né?
Mesmo horário.
Mesmo horário, né? Para facilitar.
Às 3 horas da tarde, já vamos convidar o povo.
Ah, sim, já vamos deixar convidados. Amanhã, 3 da tarde. Tanto na Paróquia São Paulo quanto na Santo Antônio, começa a programação, então, com a missa.
Exato. Você pode se dirigir a qualquer uma das duas igrejas, né? Estar celebrando a missa. E depois, no final, nós temos a nossa procissão, a nossa caminhada com o Santíssimo, né? Já são trajetos já bem conhecidos. Só o encontro lá que mudou um pouquinho, né? Que antes era frente ao mercado, que agora fechou.
Sim.
Nós deslocamos para o lado ali, para aquela pracinha nova ali do...
Do Sicredi?
Do Sicredi.
Ah, um local que daí já consegue acomodar melhor as pessoas ali, um espaço amplo ali, né?
Isso, exatamente, né? A agência já nos cedeu, né? Desde já agradecemos ali. E os nossos movimentos de pastorais que estão organizando, de maneira especial o Cursílio, né?
Cursílio está... Temos as crianças, cada grupo de catequese está preparando o seu tapete, seu tapete colorido. E depois, amanhã, a partir das 9 horas, então, os grupos de Cursílio vão estar preparando os tapetes. Aí é o local onde vai haver esse encontro.
Esse ali. Encontro vai ser, ao longo desse trajeto, tapetes que vão estar representando aí essa data.
Isso, dentro do possível, né? Dentro do possível, aquilo que é possível de mobilização.
A gente sabe que Corpus Christi nos convida, então, à comunhão e à solidariedade. A gente sempre vê manifestações de solidariedade. Tapetes que muitas vezes são feitos com agasalhos, com alimentos. Alguma proposta social diferenciada nesse ano, Frei Sérgio?
Eu sei de algumas catequistas que promoveram, aí, inclusive sugeriram para as crianças trazer algum alimento para ajudar a fazer esses tapetes. Exatamente. Eu deixei liberdade para eles. Não
cada um usa a sua criatividade.
Aí elas estavam se perguntando, o que que vamos fazer depois com os alimentos? Vamos ter que arrumar uma... achei interessante. Temos que arrumar alguma entidade aí para nós fazer as doações. Aí eu entrei no site e disse assim, é bom que você saiba que aqui na nossa igreja nós temos o serviço da caridade, que nós precisamos também de alimentos para ajudar os casos emergenciais. Ainda não veio a resposta. Espero que eles...
É uma marca a manifestação da solidariedade também nessa data, né, Padre Indomar?
Sim, exatamente. Então a gente procura, né, quem quiser trazer alimentos, é bem-vindo, né, para o momento lá do ofertório.
Então, voltando à programação, nós teremos a missa nas duas paróquias às 3 horas e termina a missa, começa então essa procissão e o encontro das duas paróquias ali na sede nova do Sicredi.
Exatamente, e lá o Frei Sérgio vai nos dar... Uma reflexão lá.
Uhum.
E depois recebemos a bênção do Santíssimo e retornamos para as nossas casas. Aqueles que vão para feriadão e aqueles que continuam com a nossa jornada.
Claro, Frei.
Não, eu aproveito, Sérgio, um pequeno comentário aqui sobre esse encontro. Tu sabe que, como o pessoal me diz por aí, eu sou novo aqui em Lagoa Vermelha, né? O ano passado choveu, não deu para fazer essas caminhadas. Então, para mim, é a primeira.
Sim.
E eu gostei muito dessa ideia do encontro das duas paróquias. Porque a Eucaristia, a gente chama muitas vezes, em vez de a gente fala comunhão. É comunhão de Jesus e comunhão entre os irmãos e as irmãs. Participar da Eucaristia sem comunhão é uma contradição. Uma pessoa, por isso que tem que estar em comunhão com a igreja, em comunhão com os irmãos, por isso a necessidade da reconciliação. Eu achei muito, muito bonita essa ideia do encontro, porque nós somos duas paróquias, várias comunidades, não só São Paulo e Santo Antônio, mas tem muitas comunidades por aí.
Sim.
Mas somos todos o povo de Deus, um povo de Deus. Eu acho, então, esse momento de nós nos encontrarmos, de rezarmos juntos, de dobrarmos nossos joelhos diante de Jesus, é um jeito também de acentuar a necessidade da comunhão que deve existir entre todos os batizados. E nós queremos ser esse testemunho das duas igrejas fazendo esse encontro, essa celebração conjuntamente.
O ano passado choveu, esse ano não tem previsão de chuva, né?
Não tem, não.
Não tem, vai dar um dia bonito. É.
Os nossos entendidos,
mais do que nós aí no assunto da previsão do tempo, amanhã não deve chover, então acontece aí normalmente. Alguma orientação especial para cada uma das paróquias, Frei Sérgio, Padre Lindomar?
Eu queria que apenas... obedecendo esses horários, vamos tentar ser fiéis aos horários, porque as pessoas possam organizar a sua vida. Eu imagino que em torno das 5 da tarde nós concluamos, pessoas que têm compromisso, né? Muitas vezes de junho do interior, têm seus trabalhos. Então, já pode se programar que, creio que às 5 da tarde, nós concluímos a atividade e as pessoas podem retornar às suas casas.
Muito bem, Padre Indomar.
Até porque, depois das 5 já começa, como diz o gaúcho, aquela raiz.
É verdade, se a gente for observar hoje, 5 horas já está ficando escuro. Então,
dá tempo de todo mundo voltar para casa também.
Muito bem, está todo mundo convidado para participar.
Não, Lismar, desculpa, Rudimar, eu vou revelar um segredo, eu vou falar amanhã, mas eu vou convidar o povo amanhã joelhar no asfalto diante de Jesus. Não vai ser obrigado. Quem quiser, quem puder, nós manifestarmos assim intensamente, vamos abençoar esse chão com nossos joelhos diante de Jesus, para dizermos que nós temos fé e queremos que a nossa fé cresça cada vez mais.
Até porque, como disse o senhor no início da nossa conversa, esse momento é aquele momento muito especial de viver essa história, de viver o significado, o símbolo de Jesus Cristo hoje. E nesse momento de comunhão, nesse momento de encontro das duas paróquias, nada melhor do que chegar àquele momento que você mais reverencia alguém, que é se ajoelhar para alguém, né?
É, só se ajoelha para Deus.
É verdade.
Não se ajoelha para a pessoa humana. Então a gente pode até se ajoelhar como respeito, mas uma genuflexão mesmo, ela tem significado de adoração. Tu és o meu Deus, eu te reconheço como meu Deus. É esse o significado da genuflexão. Por isso, quando a gente está diante do sacrário, a gente se ajoelha.
Sim.
Não devemos fazer genuflexão diante de uma imagem. Nós temos que venerar uma imagem, mas não fazer genuflexão, porque a genuflexão é eminentemente um símbolo de adoração. Tu és o meu Deus.
Tanto que na missa só se ajoelha no momento em que é feita ali a consagração.
Exatamente. Boa lembrança.
Muito bem. Então até amanhã.
Se Deus quiser, Deus quiser e Ele quer.
E Ele quer, com certeza. Está aí ouvindo essa participação do padre Lindomar dos Santos, Frei Sérgio Del Moro, conosco nesta manhã, convidando a todos para participar. Amanhã, 3 da tarde, tem a missa, tanto na paróquia de São Paulo quanto na paróquia de Santo Antônio. Termina a missa, todo mundo sai em procissão. As duas paróquias se encontram lá na nova estrutura, na nova sede do Sicredi, ali na Avenida Afonso Pena, onde acontece, então, esse encontro e esse momento especial de Corpus Christi. 9h44, vou para o intervalo e eu já volto com mais informações.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Atenção você que vai pintar, reformar ou construir. Na Fortuna Materiais, a economia é garantida.